a carraspana de Marquinho. Eu estava realmente tão triste e tão humilhado que fui até Peruíbe passar uns tempos com minha avó que eu tanto amo. Naquela época, eu já andava com muita dificuldade usando um andador. Era um passo e dois tombos. Começava a tentar escrever e a meditar muito sobre tudo o que aconteceu. Inclusive, eu já ensaiava escrever algumas palavras e foi ali que dei início a este livro. Lá em Peruíbe, o Marquinho me deu a maior força, me deixando muito impressionado e curioso quanto à sua origem e principalmente com sua sabedoria. Ele me falava para não julgar minha esposa e para que eu me colocasse no lugar dela, pois ela se casara com um moço bonito e inteligente, que fazia tudo por ela. Amava o filho dela como se fosse seu, garantia uma situação confortável, tanto financeira, intelectual, como moral. Era um ótimo genro para seu pai, este que o queria como a um filho, um ótimo cunhado para sua irmã, que o tinha como a um irmão. E de repente, por força do destino, ou por fatos explicáveis no mundo de Deus, coisa que nem todos admitem, o príncipe encantado perdera o encanto, isto aos olhos dela, é claro. Ela ficara desnorteada, sem rumo, sentira-se desprotegida, acreditara que a espera lhe roubaria a juventude e tomara uma atitude. Fizera uma opção e quem poderá julgá-la? Com que valores e autoridade alguém pode julgar? Nem Deus julga seus filhos. E o Senhor, que é um homem bom e inteligente, não vai deixar de amá-la. Digo, amá-la como se ama um semelhante. Nem tampouco julgá-la, né? O Senhor, que acredita na reencarnação, deve imaginar levemente, bem levemente, que ela e o Senhor vêm encarnando há milênios, tendo consciência de que estamos aqui hoje para crescermos e evoluirmos, resgatando débitos antigos, que nos permite um grande polimento espiritual, não é, tio? Então, finalmente, o Senhor deve deduzir por uma lógica espiritual que nada se deu ao acaso, pois tudo tem uma razão de ser. Logo, pergunto ao Senhor meu tio, será que antes de o Senhor encarnar nesta vida, já não teve uma prévia, só uma prévia do que iria se passar? Não teria o Senhor mesmo escolhido esta prova, ou ainda, passar por esta expiação? Tio, se o Senhor pensar em tudo o que houve, deverá considerar-se um vencedor. Pois eu o acompanho desde a sua existência e digo que o Senhor está se saindo muito bem até agora. Nunca senti o Senhor perder a fé em Deus, tampouco maldizer tudo o que ocorreu. Vi o Senhor deprimido poucas vezes, mas sempre se corrigindo e voltando à postura da fé. A propósito, o Senhor sempre conseguiu manter um ótimo senso de humor e isso me deixa muito feliz e alegre. O Senhor não vai me decepcionar. Vai? Estas palavras do Marquinho me fizeram pensar pra cacete e me permitiram fazer uma nova reflexão sobre o fato. Fiquei profundamente impressionado com tamanha pureza e sabedoria daquele garotinho. Como ele pode me conhecer desde a minha origem? Ficava pensando quem e o que seria ele. Se ele fosse fruto da minha imaginação, onde então estariam escondidas até então aquelas palavras maravilhosas? Passados mais ou menos 2 meses, voltei para São Paulo com uma barba igual à do Matusalém, denotando toda a minha tristeza. Na ocasião, embora minha esposa planejava definitivamente a tal viagem, pude conviver com minha filha que ficava em casa comigo por várias semanas, e isso era uma coisa nova e maravilhosa, pois ela é linda e muito esperta, trazendo um pouco de brilho à minha vida. Embora eu soubesse que mais cedo ou mais tarde ela iria embora, eu curtia aqueles momentos como se fossem os últimos. Isso levava-me a lembrar da frase do grande poeta que diz: é preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Minha filha fazia gracinhas para mim, apenas com 2 aninhos de idade. Andava com os sapatos de minha mãe para lá e para cá o dia inteiro, ia até a cozinha e pegava tudo o que fosse possível e trazia para a sala. Latas de leite condensado, peneira, colher, maisena, saco de açúcar, Enfim, ela transportava tudo o que estava na despensa para o meio da sala. Numa ocasião, ela que fez questão de ser prestativa, ofereceu-me um prato de comida com arroz e frango desfiado. E eu, para agradá-la, embora o prato estivesse frio, comi toda a comida. Só depois vim a saber que aquele pratinho era a comida do Joaquim. Isso mesmo, meu cachorro. Ela passava alguns dias comigo e alguns dias com a mãe, que aguardava o visto no passaporte. Fui passar uma temporada na chácara do meu tio em Valinhos, pois estava realmente arrasado. Chegando lá, meu tio levou-me em um ótimo oftalmologista em Campinas e comecei a usar óculos mais adequados, permitindo-me ler. Vejam bem. Eu lia com muita dificuldade e tinha que parar a todo momento para descansar, porém, li 22 livros intitulados A Verdade da Vida, da Seishu Nui. Fiquei 2 meses ali, debatendo o que estava lendo com o meu tio, que já era adepto dessa filosofia há alguns anos, e esclareci muitas dúvidas, entendi muitas coisas, enfim, despertei para esta nova sabedoria. Inclusive foi ali que consegui dar meus primeiros passos sozinhos. Veja bem, passos esses iguais aos de um bebê que começa a andar, e sempre com alguém bem forte ao meu lado, uma vez que não tinha equilíbrio, mas sabia que embora eu tivesse muito a fazer pela frente, aqueles passos seriam um novo ponto de partida. Passados esses 2 meses, voltei a São Paulo e pude conviver mais um pouquinho com minhas crianças. Porém, estava bem próximo o momento de nossa despedida, deixando-me muito ansioso. Naquela ocasião, nós havíamos conseguido resgatar o valor que tinha sido pago pelo nosso apartamento e compramos um apartamento menor, no intuito de garantir moradia para minhas crianças. Para tanto, contamos com muita compreensão por parte do construtor, que, se compadecendo do meu estado, agiu com uma boa dose de bom senso, coisa um tanto incomum nos dias de hoje. Narrando esse fato em 3 linhas parece que foi tudo muito fácil, mas não foi não. Eu deixara de pagar a prestação do imóvel ao longo do período em que minha empresa encontrou-se em dificuldades. E eu até poderia perder o que havia pago, mas escrevi uma carta ao proprietário da construtora e após alguns meses tudo estava resolvido. Graças a Deus. Uma semana antes da triste despedida, fizemos o divórcio e agora não haveria mais vínculo ou empecilho para a viagem. No dia 20 de novembro de 1998, minhas crianças estariam indo embora para os Estados Unidos e eu teria que me adaptar à nova realidade. Era um belo sábado à tarde e tudo começava a se juntar em minha mente. Eu começava a me lembrar do período em que fiquei em coma, e tudo o que antes me vinha em partes, sem uma lógica racional, agora começava a tomar uma forma um tanto confusa, mas à medida que os dias iam se passando, mais fortes e nítidas vinham aquelas lembranças. Só de me lembrar que tudo aquilo se passou e que aqueles lugares existem, a vida vale a pena em qualquer circunstância. Vou tentar narrar essa experiência da forma mais simples possível e vou ter que contar com uma grande dose de imaginação por parte dos leitores. Há momentos em que tudo parece infundado, ilógico, paradoxal e até incoerente. No entanto, para mim, tudo faz sentido e nem eu sei como e porquê. Só sei que estive lá por um longo tempo e o que vi, senti, vivi naquele lugar. Não dá definitivamente para expressar em palavras. E embora eu tenha lido algo sobre o então outro lado, nada expressa fielmente, acredito que nem sequer chega perto de exprimir como é o lugar onde vivem os espíritos. Eu não pretendo, em hipótese alguma, desmerecer os escritores que já escreveram sobre o assunto. Muito pelo contrário, demonstro grande respeito e admiração pelos mesmos, e até peço desculpas pela minha euforia. O fato é que nossa mente dos 5 sentidos está, de certa forma, incondicionalmente atrelada às leis materiais, nas quais sempre buscamos uma lógica racional para tudo, e esse tudo tem que estar ligado ao tempo e ao espaço. Só que percebi que, no mundo espiritual, essas nossas leis da física não significam nada, ou ainda, nossa consciência, que está acostumada com a lei da matéria, quando entra no mundo espiritual, compreende perfeitamente tudo o que ocorre lá, mas quando esta consciência retorna ao mundo material, não consegue exprimir o que viveu. No entanto, quando as lembranças vêm à tona e as coisas começam a se encaixar, é maravilhoso. Antes de começar a narrar essa experiência, gostaria de lembrá-los de que se tudo o que eu escrever agora não fizer sentido, ou fizer um sentido parcial, digo que para mim tudo está claro, sendo que nem eu sei como e por quê. Primeira viagem. Voltando a setembro de 1995. Eu já não conseguia mais respirar. Tudo se passava como um flash. O médico pedia para que eu parasse de respirar. De repente, estava em pé contemplando uma paisagem linda. Fiquei um bom tempo ali. Talvez dias, pois conseguia respirar normalmente. Mas lembrava-me que estivera com muita dificuldade antes. Embora carregasse ainda a ideia de que eu estava doente. E ainda inspirasse cuidados. Ali eu estaria provisoriamente curado. Dando-me a entender que, se eu ficasse ali, seria definitivamente curado. Porém, se retornasse, teria ainda que me tratar muito. Esta paisagem, a princípio eu definiria como um hospital-fazenda. Era um vale, mas ficava em um alto. Um vale que fica no alto, algo surrealista. As árvores eram enormes e belas. Logo à frente passava um córrego, que desembocava em um lindo lago azul, de água um pouco cremosa. Ora azul claro, cintilante, ora prateada. De repente, eu estava molhando meus pés nesse lago. Aguardando quem iria me conduzir pelo lugar. Um senhor bem alto, talvez com uns 3 metros de altura. De roupa branca, olhos azuis e barba grisalha, aparentando mais ou menos 50 anos de idade, segurava-me no braço. Ou melhor, eu segurava no braço dele, e somente naquele momento percebi que ele estivera todo o tempo a me guiar. Ele, com uma voz angelical, falou-me telepaticamente. Filho, aqui você ficará bem, e eu irei ajudá-lo. Embora ele não tivesse me falado, eu sabia que ele se chamava Alfredo. Repentinamente, parou no ar um veículo que lembrava um ônibus. Embora não muito grande, ele transportava muitas pessoas que desciam suavemente pelo ar verticalmente. Após descerem umas 100 pessoas aproximadamente, o veículo partiu na velocidade da luz. Literalmente falando, o que foi bem diferente daquele meu foguetinho. A maioria das pessoas que desceram daquela nave me cumprimentavam alegremente, como se já me conhecessem há muito tempo. Mas eu não as conhecia, e era muito curioso. pois eu ouvi o pensamento de algumas delas, que falavam entre si, que eu estaria num estado ainda de confusão mental, e por este motivo eu não as reconhecia. Falavam uma palavra da qual não me recordo, mas deu-me a entender que seria um termo muito usual naquele lugar e, pelo que entendi, era um termo que definia o estado de quem chegava ali meio desmemoriado. Eu andava, sempre amparado pelo Senhor Alfredo. A todo momento vinham pessoas pedir orientação a ele. E fui entendendo que ele era uma espécie de chefe daquele lugar. Em um determinado momento, veio uma pessoa a ele, e se dirigiu também a mim, dando-me mentalmente uma ideia de que o fato de o Senhor Alfredo me recepcionar seria um tipo de um privilégio para mim. Eu me senti um pouquinho importante naquele momento, pois já havia notado que quase todos eram bem mais altos do que eu, e senti também que eu estava semi-nu. E isso me colocava numa condição de inferioridade. Observei que, além do vale, havia uma parte mais alta, onde tinha uma bela construção, parecida com a Casa Branca, e antes de eu perguntar o que seria aquilo, uma linda mocinha, que também me acompanhava, falou: "Lá é nossa administração." Eu nem dei mais muita importância para aquela casa, fiquei hipnotizado com a beleza daquela moça, que ora ficava da mesma altura que todos os que estavam ali, ora ficava da minha altura, pois, percebendo meu desconforto pela minha condição, ela diminuía de tamanho, até ficar da minha altura, com a intenção de não me causar constrangimento. Ela parecia uma fada. Falava com uma voz doce, usava um perfume com uma fragrância inexplicável. Parecia me conhecer há muito tempo, e eu também tinha essa impressão. Só que eu não ousei perguntar-lhe nada sobre isto, pois senti que se perguntasse, acabaria revelando algum distúrbio a título de memória, demonstrando estar bem pior do que eles imaginavam. Isso poderia levar-me a ter que permanecer ali para tratamento. E eu queria voltar logo para casa. Aquela fada, se assim posso dizer, dava-me a entender que trabalhava em algo muito importante, e também que estava ali só para me ajudar. Eu sentia algo muito especial por aquela moça. Ela tinha tudo o que sempre sonhei em uma mulher, e, ao mesmo tempo, eu sentia um respeito e um carinho inexplicável. Parecia que eu já convivera com ela por muito tempo, e que por algum motivo, ela, de alguma forma, teria evoluído mais do que eu, e que tivera de abandonar temporariamente seu nobre trabalho, só para me ajudar. Percebi também que ela estava triste pelo meu estado, embora tentasse me ocultar isto. Notei ainda uma sublime ansiedade, levando-me a sentir que ela faria de tudo para que logo tivéssemos um reencontro de igual para igual, e que se eu me tratasse ali, minha recuperação seria bem mais confortável no momento, porém, aquele almejado reencontro de igual para igual estaria mais longe. O curioso é que ela, muito discretamente, aconselhava-me, não sei de que forma, com um olhar, com um gesto, não sei bem como, mas eu entendia que deveria fazer de tudo para concluir algo que estava inacabado. Por mais penoso que isso fosse, seria o caminho verdadeiro para mim, e isso reforçou minha vontade de voltar. Aquele hospital, lugar, paraíso, era indefinivelmente maravilhoso, mas sabia que não era para eu ficar ali ainda. E, em virtude disto tudo, que eu estava começando a entender, imaginei uma fuga, mas tentei não demonstrar para ninguém. Minha ideia de fuga já chegara ao conhecimento de todos, que sabiam tudo o que eu sentia, e eles ficavam debatendo as possibilidades do meu retorno. Se eu suportaria os efeitos, e se os mesmos poderiam atrasar mais ainda a minha real recuperação, e que muitas pessoas envolvidas neste processo não estariam preparadas para me ajudar. Naquele momento, eu estava deitado em uma cama, sendo examinado por alguns médicos que ouviam o debate sobre o assunto e pude perceber que, de acordo com o que eles ouviam, informavam ao Sr. Alfredo algo sobre a possibilidade do meu retorno, mostrando uma certa preocupação com o meu estado. Quando há pouco mencionei que a ideia de fuga seria secreta e que a esconderia de todos, esses todos incluía também várias pessoas que me assistiam, além do Sr. Alfredo e da linda fada, que em momento algum largou minha mão. No auge do debate, pude ouvir as vozes de meus familiares pedindo todos juntos para que eu voltasse para casa. E naquele momento caí em prantos, chorei feio. Ouvi bem alto a voz da minha mãe, pedindo ao Sr. Alfredo e explicando que cuidaria de mim a qualquer custo, que já estava acostumada com a ideia, e que eu, ou seja, seu filho, estaria acima de qualquer prioridade. Percebi que dentre todos que pediam pelo meu retorno, somente minha mãe teria conquistado a confiança do Sr. Alfredo, que olhou para o médico que me examinava, e após alguns segundos, informou-lhe que quanto à minha família estaria tudo certo, faltando apenas uma aprovação médica para minha liberação. Então, o doutor docilmente me falou que a decisão final seria minha, e se eu queria retornar. No entanto, alertou-me de que eu não fazia a mínima ideia da luta que teria pela frente. E eu aceitei. Naquele momento, ouvi o Sr. Alfredo falar com o médico que muitas pessoas pedem e imploram pelo enfermo, juram cuidar bem dele, e quando mesmo retorna, ficam poucos, não encontrando tempo, nem tampouco paciência, ficando geralmente somente a mãe. Tudo isso passou pela minha mente como um sonho, sendo que eu estava ao mesmo tempo passeando com aquela fada sobre o lago indo ao encontro do Sr. Alfredo. Chegamos próximo a ele, que estava me aguardando. Vi uma árvore com frutos enormes e geladinhos. Acho que eram pêssegos. Como estava ainda com aquela sede, estiquei o braço para pegar a fruta. Quando o Sr. Alfredo advertiu-me: "Filho, se você comer desta fruta, não poderá voltar desta vez." Eu notei que ele sabia que eu iria embora, mas percebi que ele tinha dúvidas quanto à consciência da minha decisão. Então resolvi tentar fugir, antes que mudassem de ideia. Me despedi da linda moça com muito amor e tristeza, pois eu teria uma longa jornada até nosso próximo encontro, e, dependendo do meu desempenho, esse reencontro poderia ser ideal. Um pouco antes de eu fugir, ela ficou grande novamente, emitindo raios azuis em minha direção, e admiravelmente, eu e ela nos tornamos um, e começamos a reviver coisas do passado, no qual fui percebendo que, de acordo com a época, ela fora minha esposa, minha irmã, minha mãe, minha avó e também uma grande amiga. Enfim, estava então entendido o amor e o carinho que senti por aquela moça. Isso é uma coisa inexplicável. E só de saber que ela existe já vale a pena viver, mas esse assunto vou deixar para depois. No final daquela regressão, se assim posso dizer, ela se despediu e falou para que eu, no momento do retorno, nunca parasse de correr e para jamais me esquecer do meu destino. Em um determinado momento, perguntei ao Sr. Alfredo que horas eram. Ele olhou para o relógio e, para minha surpresa, como se estivesse aprovando minha partida, falou: "A Amanda já está para nascer." a Amanda está para nascer. Falou-se a palavra mágica. Comecei a correr. Corri tanto que ultrapassei os limites daquele lugar. Com uma velocidade semelhante à nave Enterprise, a nova geração. Até encontrar uma estreita estrada de terra. Sabia que ali só poderia correr para frente, pois se parasse por um só momento, poderia me esquecer do meu objetivo e talvez permanecer ali para sempre, ou por muitíssimo tempo. A paisagem era bem diferente da anterior. Era mato dos dois lados e a estradinha tão íngreme que não dava para ver o final. Às vezes abria-se uma pequena clareira onde haviam pessoas descansando e pude observar que algumas delas, por se esquecerem do seu objetivo, acabavam instalando-se ali mesmo e vendiam algo, talvez água. Talvez aguardente, enfim, algo para beber ou para comer. Toda vez que eu passava pelas clareiras, observava e sentia que essas pessoas me cumprimentavam e me respeitavam. Achavam-me corajoso por não temer o final da estrada e ter um objetivo. Muitas vezes, algumas daquelas pessoas me elogiavam, dizendo que eu nunca desistia, e percebi que eram as mesmas pessoas. Então, deduzi que, embora não parasse de correr, não estava saindo do lugar, e que todos ali já sabiam disto e por isto permaneciam ali. Mas antes de eu entrar em pânico, ouvi uma doce voz me lembrando para nunca parar. E continuei correndo, tendo a impressão de que já passara por ali muitas vezes. Às vezes passavam por mim pessoas mais velozes, umas me cumprimentavam, e outras eu só percebia o rastro, tamanha era a velocidade, sendo essas a minoria. Se eu fosse calcular em tempo, eu diria que já estava correndo há um ano. Finalmente, cheguei ao fim da estrada e caí. Em um lugar horrivelmente horripilante. Era um túnel de carne que gemia e pingava pus, era uma garganta infeccionada. As pessoas estavam plantadas ali como árvores e a maioria me chamava pelo nome. Eu estava em pé, mas eu não conseguia andar. Ali exalava um cheiro terrível de carne queimada e tinha uma lama de sangue e tripas que dava na altura das minhas coxas. Todos ali me pediam ajuda e eu não conseguia me mexer e tinha medo do aspecto daqueles seres que estavam revoltados. Minha consciência ficou limitada àquele lugar. Eu não me lembrava de nada, só queria sair dali. Tinha me esquecido do meu destino. Todos gritavam de pavor, creio que por muito tempo, isto eu sabia. Havia uma senhora que usava bobs e um batom bem vermelho, e ela também era uma árvore, e me chamava toda hora. Ela queria me seduzir, e a cabeça dela tinha o formato de um triângulo, ela tinha língua de cobra. Às vezes passavam morcegos, e quando eles vinham, todos abaixavam a cabeça de medo, e como eu não abaixei, consegui pegar um e o espremi com as mãos. Eu estava com muita coragem e muito ódio naquele momento. Ele começou a gritar, e caiu no lodo. Percebi que minha atitude causou espanto em todos, e eles me agradeceram. E perguntaram se eu seria o novo chefe. Percebi que todos ali estavam em ilusão profunda e começaram a me saudar, gritando meu nome. Quando, de repente, chegou um velhinho, usando um terno verde e chapéu. E falando assim, Jefferson, aqui não é lugar para você. Venha comigo, vou te levar para um lugar que tem muitas mulheres, bebidas e jogo. Eu pensei que ele iria me ajudar, mas ele só queria me tirar da rota e gritei. Sai daqui, sai daqui. Vou ver minha filha nascer. Todos recuaram, o velho evaporou, todos morreram de medo de mim, ouvi até dizerem que eu seria um anjo disfarçado. Pode? Estou bem longe disto. Instantaneamente, comecei a andar e a seguir meu rumo. Naquele momento, percebi que minha estatura aumentara e fui saindo. Num determinado momento, olhei para trás e consegui ler os pensamentos deles. Eles olhavam eu me distanciar com olhos tristes ao verem minha partida, acreditavam que eu poderia ajudá-los. e eu tinha certeza de que poderia. Senti compaixão por todos eles e até chorei, mas saí dali em busca do meu destino. Quando fui saindo, já quase livre daquele lugar, o velhinho do terno verde voltou a aparecer e me pediu desculpas por ter me subjulgado. Ele só queria alguém para ajudá-lo nos negócios. E eu, antes de perguntar qual era o tipo de negócio, já me encontrava dentro de um cassino. Ali todos fumavam e bebiam muito, e a todo momento alguém fazia bingo ou ganhava na roleta. Haviam algumas prostitutas que tinham receio de me seduzir, pois já teriam ouvido o grito que eu dera para com o velhinho. Elas me admiravam e me temiam. Percebi que aquela senhora que eu vira anteriormente no lodo estava lá. Entendi que ela ficava no túnel tentando seduzir homens e os levava ao cassino. E quando ela não conseguia, vinha o velhinho cheio de promessas para uma vida de sexo e jogo. Vi algumas máquinas de vídeo poker e cheguei até a sentar para jogar. E fui percebendo que o pessoal foi se aproximando e, convictos que teriam me laçado, começaram a me servir bebidas e cigarros. Aquelas prostitutas cheiravam mal e pareciam mortas-vivas, tentando faturar alguns benefícios como cigarros, bebida, comida e proteção. Comecei a jogar e logo fiz um Star Flash. Fiz outro. E outro. Todos se aproximavam e comemoravam, até que eu ouvi novamente uma doce voz que me alertava sobre o meu destino, levando-me a ficar com dor na consciência. Pois sentia como se estivesse ali jogando por muitos anos. E teria esquecido do meu ideal, e muitas pessoas ficariam prejudicadas com minha demora. Percebi que a intenção de todos ali era me prender, usando um artifício que tocaria na minha vaidade e na minha ambição. No mesmo momento levantei-me para ir embora. Então, o velhinho falou que era tarde demais, pois ele havia conseguido me desviar da minha rota e feito com que eu me esquecesse do meu objetivo, que seria ver minha filha Amanda nascer. Percebi que ele, por descuido, me lembrar o meu objetivo, eu comecei a crescer, e foi quando me dei conta que já estava pronto para sair do túnel, e saltei, indo parar em uma fazenda. Eu sabia que de alguma forma, que teria voltado ao passado. Já estava anoitecendo e ouvi o som dos grilos e dos sapos, e pude sentir bem forte o cheiro do mato. Estava ao lado de uma porteira, e de lá de dentro de uma casinha simples, vinham algumas mocinhas para me conhecer. Algumas delas, ao caminharem em minha direção, espantavam alguns cachorrinhos que também vinham ao meu encontro. Elas morriam de curiosidade para me conhecer, mas também estavam muito envergonhadas, pois eu estava muito bem vestido na ocasião e, também, era um moço da cidade grande. E elas usavam roupas típicas da época e da região. Vieram na minha direção em fila, conforme orientação de um senhor que seria o pai delas, e uma a uma me cumprimentou, demonstrando muita timidez. Eu sabia que elas eram minhas primas de outra vida, e elas também sabiam. Finalmente, a última das quatro mocinhas me cumprimentou, faltando apenas aquele senhor. Ele tinha a minha altura, cabelos castanhos curtos, olhos castanho escuros e aspecto de homem trabalhador da roça, e fumava um cigarrinho de corda. Ao cumprimentá-lo, entendi que o seria também uma despedida. E como eu sabia que ele era algum parente meu, estranhei a princípio ele ter a pele morena avermelhada, revelando ser um verdadeiro caboclo. Na verdade, eu desconhecia, até então, ter algum antepassado com tais características. Perguntei se ele seria algum parente meu. E ele, entendendo minha curiosidade, cumprimentou-me com carinho e disse: "Meu nome é Eusébio, e você tem que partir agora, senão poderá ser tarde." Despedi-me rapidamente de todos e novamente saltei. Após sair daquele lugar, que era muito familiar, eu caí à cama do hospital e, após um forte choque, acordei e vi minha cunhada, a doutora Regina, me perguntando se eu estava bem, Eu fiz sinal de positivo com a mão direita e novamente apaguei. Fim da primeira viagem.